Muito boa tarde a todos. Senhoras e senhores deputados, funcionários presentes e assessores. O motivo pelo qual foi marcada esta reunião de mesa e coordenadores foi para informar os senhores e senhoras deputados da Comissão das diligências que foram pedidas por alguns grupos e também no que diz respeito a agendamentos e respostas que a Comissão recebeu face a pedidos que tinham sido feitos da audiência. Entretanto, eu pedi aos serviços, hoje durante a manhã, para fazerem uma informação sobre os passos que podem ser dados no que diz respeito à audição do Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Essa informação foi agora distribuída e está a ser enviada por e-mail. Relativamente ao Dr. Nuno Rebelo de Sousa, que seria o nosso quarto ponto, peço desculpa de estar já a avançar para esse ponto, mas houve alguns grupos aqui presentes que demonstraram interesse em discutir isto na reunião plenária de sexta-feira da Comissão, face à gravidade, digamos, da resposta que foi dada a esta Comissão. Como também só agora é que foi enviada esta nota informativa e feita pelos serviços sobre os diversos passos que podem ser tomados por esta Comissão, e é nesse caso propor que o quarto ponto ficasse adiado para sexta-feira e fosse discutido às 14h, quando começar a audição, ou melhor, quando começar a reunião plenária, sendo que a audição vai começar por volta das 14h30. Ainda nesse assunto de sexta-feira, apesar de estar nos outros assuntos, porque houve algumas questões que vamos aqui falar que só hoje é que foram trazidas a esta Comissão, temos a confirmação que a mãe das gêmeas, afinal, vem presencialmente a esta Comissão, assumindo, neste caso, a Assembleia da República, os custos dessa viagem. Atendendo que estamos a falar de a pessoa que originou, no fundo, toda esta questão, eu penso que é premente e importantíssimo que ela seja ouvida aqui presencialmente e não por videoconferência, atendendo que ela está disponível para isso e que o PAR já autorizou esses custos, na minha opinião, portanto, deve ser isso que vai acontecer, mas se alguns dos seus deputados que tiverem outro entendimento ou quiserem pronunciar sobre o assunto. Neste caso, peço aos serviços para avançarem. Sim, senhora, senhor deputado.
Obrigado, senhor Presidente. Boa tarde, senhores e senhores deputados. Senhor Presidente, para ficar claro, o senhor Presidente deixou à consideração da mãe das gêmeas prestar depoimento por videoconferência ou presencialmente. E a mãe das gêmeas disse que, numa primeira resposta, que a conveniência era por videoconferência e depois foi a mãe das gêmeas que alterou a sua decisão ou foi o Sr. Presidente que insistiu e fez... Como é que aconteceu para ficarmos totalmente a par das circunstâncias?
Muito bem, Sr. Deputado. Começou por o próprio advogado da mãe das gêmeas dizer que a mãe das gêmeas estava disponível para vir a esta audiência presencialmente se fosse suportado o custo. Foi assim que iniciou-se o processo. Foi devido a isso que pedimos ao PAR que se pronunciasse sobre a autorização dessa despesa e ele autorizou para quê? Para caso se sucedesse, já tivesse uma aprovação para conseguirmos de uma forma minimamente rápida, porque estamos a falar de uma audiência que seria feita no espaço de 8 dias ou 10 dias após o que foi decidido, ela poder realmente vir cá com essa viagem paga pela Assembleia. Posteriormente recebemos uma comunicação, atenção que estas comunicações têm sido sempre através do advogado, e o advogado disse que, afinal, a senhora preferia fazer por videoconferência porque não se sentia em condições psicológicas de deslocar à audição presencialmente. E nós concordámos com essa opção. Finalmente, hoje, o advogado diz que, afinal, a senhora se encontra em condições para vir presencialmente, caso seja paga a viagem, que era a primeira opção que ela própria sugeriu. E, portanto, esse foi os vários passos que aconteceram relativamente a ela. Portanto, nós, o que, desde o início, o que dissemos foi que, presencialmente ou por videoconferência, queríamos ouvir a senhora em questão. Ela inicialmente disponibilizou-se presencialmente, depois disse que era por videoconferência e agora voltou a dizer que podia vir presencialmente. Face, penso eu, que todos têm interesse em que ela seja ouvida realmente presencialmente, porque é totalmente diferente estar a falar com a senhora por videoconferência ou estar aqui na presença dos seus deputados. Portanto, este foi o processo até agora. Espero que tenha ficado esclarecido.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, fiquei esclarecido. Pode parecer algo insignificante essa dança entre a videoconferência e o depoimento presencial, mas cruza-se também com a informação que nos chegou do Nuno Rebelo de Sousa de manifestar desinteresse e falta de vontade de aparecer aqui na Comissão. Portanto, acho que tudo isto importa, tudo isto interessa. Obrigado.
Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, boa tarde a todos. Duas questões. Eu não sei se tenho o mesmo ofício do Dr. Rui Patrício, neste caso em representação do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, do que têm todos os outros, porque eu tenho visto, quer em público, quer agora na Comissão e nesta nota informativa, conclusões que eu não tirei daquele ofício. Eu não consigo tirar daquele ofício a indisponibilidade do Dr. Nuno Rebelo de Sousa de cá vir. É assim, se essa indisponibilidade existir, eu concordo com tudo o que tem sido dito e o que está aqui no ofício. Agora, eu acho que devemos ser prudentes na interpretação, porque estão citadas aqui na informação algumas passagens, mas eu poderei ler outras em que diz que ele estará que virá a Portugal, que estará disponível para vir à Comissão. Não é nada quanto calhar, não é nada disso. Eu acho que, atenção, estamos numa Comissão Parlamentar de Inquérito, isto é a Assembleia da República, eu percebo perfeitamente, acho que é inadmissível e acho que isto estamos à porta fechada, penso eu, acho que isto é um expediente dilatório, mas é a minha opinião, acho que é um expediente dilatório e acho que há aqui uma tentativa de fuga à colaboração com a Comissão de Inquérito. Mas isso é o que eu acho, formalmente, eu não tenho a certeza que nós possamos concluir isso perentoriamente se lermos tudo o que aqui está escrito. E, portanto, acho que se formos interpelar o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, eu não digo para não o fazermos pelo contrário, mas que sejamos prudentes para depois não sermos confrontados com uma resposta em que se diga que a pessoa em causa disse que viria a Portugal, que disse que vindo a Portugal vinha à Comissão e que o que invoca aqui, e aí já a questão foi posta, eu próprio tive a oportunidade de o fazer, é a questão da interpretação daquilo que é da diferença entre um direito genérico ao silêncio que não existe e o direito à não autoincriminação, que esse sim existe, e desse deriva a possibilidade de silêncio em relação a questões concretas. Pronto, e isso aqui também não está claro. E, portanto, acho que deve ser já esclarecido que esta invocação genérica não pode acontecer. E, portanto, não vai prestar qualquer depoimento, isso não pode dizer, porque não sabe o que lhe vai ser perguntado e só poderá não responder àquilo que é objeto de processo judicial e ainda não sabe se é isso ou não. Portanto, isso acho que deve ser já esclarecido. Eu estou a ajudar só àquilo que eu acho que deve ser a interpelação ao Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Esta é a primeira parte. Segunda parte, sem prejuízo disso, e indo aqui buscar o penúltimo parágrafo do ofício assinado pelos Drs. Rui Patrício e Tiago Costa Andrade, o Grupo Parlamentar do CDS quer fazer já um requerimento oral para que seja dado provimento à disponibilidade que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa afirma de poder ser carreado para o espólio desta Comissão de Inquérito tudo aquilo que já foi por ele, e vou citar, esclarecimentos orais e escritos por si prestados, respectivamente sobre a forma de declaração via carta rogatória e de memorial escrito com documentos por nós subscritos, ambos no decorrer do mês de maio do corrente ano. Ou seja, uma vez que o próprio se disponibiliza para que esta Comissão Parlamentar de Inquérito tenha acesso a esta informação que consta do processo judicial, eu acho que esta Comissão Parlamentar de Inquérito deve requerer ao Ministério Público, titular do processo neste momento, essa mesma informação, informando que o próprio se disponibilizou para que ela fosse carreada para esta Comissão de Inquérito. É este o requerimento.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra, quero só deixar aqui duas ou três questões. Na primeira página do e-mail fica bem claro. De qualquer modo, não pretenderá o Sr. Nuno Rebelo de Sousa prestar qualquer depoimento na Comissão Parlamentar. Portanto, não há qualquer dúvida quanto a esta interpretação. No que diz respeito ao pedido de documentação, ele já foi feito esse pedido, neste momento. Nós podemos continuar a falar do assunto, mas eu chamo a atenção que houve aqui grupos que querem falar isto no plenário da próxima sexta-feira. Portanto, os senhores deputados é que sabem se querem continuar a discutir este assunto neste momento ou esperar por sexta-feira e discuti-lo então no plenário. Fica à vossa consideração. Apenas só alertar para isso. Finalmente, só uma última questão. A mesa e coordenadores não têm poder deliberatório. Apenas podemos falar sobre os assuntos, chegar a acordos sobre os assuntos, mas terá sempre de ser votado para ter poder deliberatório no plenário da Comissão. Portanto, pergunto ainda a quem quer ter a palavra. O deputado André Ventura, penso que foi a primeira. Ok, a senhora deputada Joana Mortágua tem a palavra.
Obrigado. Senhor Presidente, obrigado. Nesse caso, também remeteremos a discussão para o plenário de sexta-feira. Em qualquer caso, gostava de deixar claro que nos parece, nesta resposta, ser uma clara recusa em colaborar com esta Comissão de Inquérito, até pelo que o Sr. Presidente acabou de referir, não pretendo prestar qualquer depoimento numa Comissão Parlamentar de Inquérito em causa. Ora, conforme aliás o próprio deputado João Almeida referiu, não há nenhum direito a não prestar depoimento numa Comissão de Inquérito. Pode haver um direito ao silêncio em questões que, do ponto de vista da lei processual penal, estão abrangidas ou pelo segredo de justiça ou pelo direito reflexo de não autoincriminação. Mas aqui não é isso que se deriva. Há uma clara intenção de não responder à Comissão de Inquérito. Mas o Dr. Nuno Rebelo de Sousa dá a entender que virá aqui quando puder e quando quiser, aliás são as palavras dele, podendo nesse caso, se houver disponibilidade, de ser ouvido. Isto é muito grave, menoriza esta Comissão de Inquérito, dando a entender que nós estamos aqui à sua disposição, quando ele, porque lhe apetece, venha a Portugal passar uns dias, e nós, por acaso, poderemos ouvi-lo nesses dias. Só falta pedir-nos que reunamos extraordinariamente, quando ele vier de férias a Portugal, para o ouvirmos. Isto é grave. Eu compreendo o que diz o deputado João Almeida e temos que ter aqui a prudência que temos que ter, mas esta carta é grave, eu acho que esta Comissão não deve deixar isto sem resposta, porque é um mau precedente para o futuro das Comissões de Inquérito que isto possa ocorrer. Depois, também dizer o que ficará para discussão também no seguimento disso, é que quando o Dr. Nuno Rebelo de Sousa diz que podemos ter acesso ao que ele disse, mas que está em segredo de justiça, isto nem sequer é possível. Mas está porque o processo está em segredo de justiça. Logo, se foram recolhidas declarações, ele sabe muito bem, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Penal, não está na disponibilidade dele torná-las públicas. Logo, toda esta carta é uma fantasia. É apenas com o objetivo de dizer que não quer vir a esta Comissão de Inquérito sem qualquer fundamento legal. E eu acho, aliás, tem que ser o Ministério Público ou o Juiz de Instrução a dar autorização, caso isso seja suscitado. Exatamente, é isso mesmo. Mas, no fundo, o que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa diz é: eu não quero ir nem irei, porém se quiserem aceder às minhas declarações, eu até estou disponível para isso, como se isto estivesse na disponibilidade dele. Obviamente discutiremos isto sexta-feira, mas em nome do Grupo Parlamentar do Chega não queria deixar de notar a gravidade destas declarações e, sobretudo, o que acho que esta Comissão deve responder em termos de assertividade, para que não se abra um precedente gravíssimo. Nós já tivemos muitos outros arguídos a responder a uma Comissão de Inquérito, já tivemos muitos arguídos no Brasil a responder a Comissões de Inquérito, e nunca nenhum, que eu me lembro, pelo menos as que eu participei, tenha dito, eu não vou e quando eu for a Portugal, por favor, se estiverem disponíveis, eu estarei lá para, posso lá ir para vocês me ouvirem. Acho que é grave e merece uma resposta desta Comissão. Obrigado.
Sra. Deputada Joana Mortágua, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, com toda a simpatia, não encontro na carta do Dr. Nuno Rebelo de Sousa aquilo que o deputado João Almeida vê. Até acho que ela é um pouco provocadora, porque diz que rejeita, em qualquer circunstância, prestar depoimentos perante esta Comissão e, ao mesmo tempo, diz: bom, mas se eu no futuro for a Portugal, ainda apareço aí para tomar café. É um bocadinho o tom da carta e, portanto, não parece que haja qualquer intenção de participação na Comissão de Inquérito. De acordo com as cautelas jurídicas que é preciso ter, mas fica registada a intenção de não participar perante a Comissão. Tendo feito uma discussão prévia aqui, mas sem recusar que a mesma seja feita na comissão de sexta-feira, ia só apelar que depois, se pudermos já estar sob a discutir uma versão final da resposta, pelo menos referirmos agora à proposta para que os serviços possam ter na sexta-feira uma versão final da resposta e possamos já na sexta-feira pronunciar-nos sobre a resposta a dar. Caso não haja acordo sobre esta proposta, pronunciarmos já sobre isso, que é para na sexta-feira já haver uma proposta sobre a qual estejamos todos de acordo.
Obrigada, Sra. Deputada João de Mortaga. Aliás, era isso que eu ia sugerir aos Srs. Deputados, basearem-se no que os serviços enviaram para todos e que foi agora distribuído, onde está aqui a sugestão dos passos a dar. Caso tenham outras sugestões, podem enviar por e-mail para a Comissão para tentarmos encontrar um texto conjunto para depois discutir então e aprovar na próxima sexta-feira. Sr. Deputado António Rodrigues, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, concordando com todas as intervenções que foram feitas, nomeadamente aquelas que visam garantir a integridade do funcionamento das comissões parlamentares de inquérito, chamava-vos a atenção para uma outra questão que aparentemente está escondida no quarto parágrafo do e-mail do Dr. Rui Patrício, porque eu julgo que o subterfúgio seguinte que a defesa do Dr. Nuno Rebelo Sousa vai fazer é pôr em causa a própria notificação da Assembleia. Por isso é que ele apela para a cooperação entre Portugal e o Brasil e, nomeadamente, para o mecanismo das notificações para o estrangeiro. E, portanto, o que ele está a preparar é, para além de todas as coisas que nós aqui referimos, eu sugeria que já fossem dados os passos para que se pudesse fazer uma notificação formal através dos serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros para que ele não possa escudar-se depois nessa questão para recusar a vir aqui à Comissão de Inquérito, independentemente de tudo o resto, que eu também concordo, ele se tenta eximir neste momento de estar presente para prestar declaração, mesmo que seja salvaguardando-se ou reservando-se ao silêncio.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu ia exatamente também, um dos pontos que eu ia chamar a atenção era exatamente este. Obviamente este e-mail que é feito, está feito de maneira, como o deputado João Almeida já disse, há aqui uma tentativa de protelar isto e obviamente está escrito de maneira a suscitar a dúvida e a suscitar-nos a dúvida. Eu não sou jurista, portanto eu, todo este expediente ou toda esta forma de escrever é exatamente para suscitar aqui a dúvida. Portanto, a sugestão que nós teríamos antes na realidade é a mesma que os serviços aqui puseram, que era isso que eu iria manifestar, que é, tem que ser claro qual é a resposta do Dr. Nuno Rebelo de Sousa relativamente a vir a esta comissão. Porque, claramente, se recusar a vir, parece-me que é evidente que há aqui uma potencial desobediência, não é? Porque recusar-se a vir, nós já aqui tivemos essa discussão a propósito da audição do Dr. António Lacerda Salles, que, de facto, este direito ao silêncio não é absoluto, as perguntas têm que ser feitas, portanto, a pessoa não se pode recusar a vir com base neste argumento, isto não é um argumento. Esta questão da notificação e de viver no estrangeiro, não sei, também nos parece que seria uma forma a seguir de criar aqui mais entropia no processo. Portanto, eu acho que a resposta, acho que deve haver uma resposta desta comissão, obviamente, a este e-mail, mas que tem que ser bastante clara naquilo que nós pretendemos que saber, mas a resposta vai ter que ser clara, é ou vem ou não vem à comissão de inquérito. E se não vier, então temos que agir em conformidade, porque isto pode, de facto, consagrar aqui um crime de desobediência. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Avance. Senhor, chamamos a atenção que ainda há alguns pontos e temos plenário às 15. O Sr. Deputado tinha pedido primeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que não nos subsiste a mínima dúvida que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa está a fugir ao inquérito parlamentar, quer a comparecer, quer a depor, quer a fornecer documentação. Nada nos garante que ele não responderá, os advogados não responderão em nome do Dr. Nuno Rebelo de Sousa da mesma forma, por isso é bem acolhida a sugestão de absoluta segurança jurídica na nova notificação, porque se ele responder da mesma forma, acho que aí só temos um caminho, que é seguir a lei que nos habilita e pedir a colaboração máxima do Ministério Público. Não temos, aliás, eu nem percebi a única interrogação que tenho, mas acho que tenho resposta, mas não tenho certeza absoluta, ele não está constituído arguído. de toda a informação que vem no mail, eu não deduzo que ele esteja constituído arguído. E depois lá abro uma tese, a certa altura, como se estivesse constituído arguído. Assim. Sim. Desenvolve uma tese, mas... sim, sim. Mas é notoriamente para baralhar e lançar confusão. Outros argumentos teria, mas o debate vai ser feito na sexta-feira, julgo que é a altura certa, e até lá termos adiantado já a proposta de notificação. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito rapidamente, pronto, só sobre estas cautelas, eu acho que era importante, eu não quis estar a perder tempo na reunião plenária da Comissão a falar disso, mas não, há precedente, há jurisprudência sobre esta matéria. Designadamente na Comissão Parlamentar de Inquérito PT-TVI e com um depoente que ainda por cima estava presente, nem sequer se recusou a estar, foi na altura do Dr. Rui Pedro Soares, esteve presente, mas recusou-se a responder a qualquer pergunta, fez uma recusa geral e depois não respondeu mesmo. E a Comissão Parlamentar de Inquérito e a Assembleia da República participou invocando crime de desobediência por parte do Dr. Rui Pedro Soares. Portanto, eu pedi, acho que é importante os serviços recuperarem essa participação e a conclusão do processo, porque há precedente em Comissão Parlamentar de Inquérito sobre esta matéria. Segunda questão, sobre o segredo de justiça. O segredo de justiça não nos é oponível. O que nós somos obrigados é a tomar as medidas para que não seja violado. E, portanto, se alguém algum dia invocar diretamente o segredo de justiça, o que temos de fazer é fazer à porta fechada, já aconteceu muitas vezes também, haver audições à porta fechada para que não houvesse violação do segredo de justiça. Nós estamos todos vinculados à sua preservação, mas que também não seja argumento o segredo de justiça perante esta Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Passando agora aos outros pontos, no que diz respeito ao ponto 1, o que eu ia sugerir era para tentar já definir aqui, pelo menos, as audições do Dr. Mário Pinto, do Dr. Paulo Jorge Nascimento, atendendo que o Grupo Parlamentar do Chega pretende discutir também em plenário da Comissão a questão do Dr. António Costa. Eu ia sugerir a separação do Dr. António Costa das outras duas pessoas a serem ouvidas e haver uma votação em separado no próximo plenário, visto que as outras duas pessoas escolhem o acordo, penso eu, de toda a Comissão. No que diz respeito ao ponto 2 e ponto 3, pergunto também se alguns dos grupos aqui presentes se opõem ao requerimento do PS ou ao requerimento do Bloco de Esquerda para, no primeiro caso, uma audição e, no segundo, a solicitação de informação. Se tudo também estiver de acordo, votaremos apenas estes pontos que terão a ser votados, mas também sem discussão, serão apenas votados. Finalmente, aproveito para informar, como disse hoje, recebemos diversas informações, já está confirmado o advogado da mãe das gêmeas. Atenção que, mais uma vez, foi um processo complicado, já relativamente à mãe das gêmeas, como ao próprio advogado. Começou por dizer que talvez não quisesse ser ouvido, invocou até um parecer, supostamente, dos ordens dos advogados, mas hoje disse que vem presencialmente e não... E é aberto, não invocou sequer à porta fechada. Portanto, temos a garantia, portanto, no dia 28 da audição do advogado presencialmente. A questão da mãe das gêmeas, já falámos também.
Desculpe interrompê-lo, mas salto-me agora uma questão que eu acho que é importante. Para quando é que estava apontada a audição o Dr. Nuno Rebelo de Sousa?
Inicialmente para dia 4 ou 5 de julho, 3 ou 4 de julho, que eram os únicos dias que podia haver disponibilidade nesta semana. Há plenários, considerámos isso, mas a Comissão pode ter audição durante o plenário.
Desde que seja autorizada.
Desde que seja. Não tem que ser autorizado, é só comunicado. Uma comissão de inquérito pode exercer sempre o direito de audição ou de reunião. De toda a maneira, é assim. Eventualmente, podemos, obviamente, caso ele esteja disponível para vir e não concordar com estas datas, penso que aí poderemos, eventualmente, mudar para uma outra data. No que diz respeito à data de 25 do 6, Não temos ainda a confirmação da ex-ministra da Justiça, Catarina Sarmento Castro. Estamos a tentar substituir pelo funcionário do Instituto do Registro e Notariado, que ainda não está confirmado também, ou então poderemos tentar a alguém que esteja disponível para ouvir nessa altura. Pergunto se o Chega houve essa questão. Relativamente à ex-ministra da Justiça, foi levantada aqui a questão que ela poderia não ter muito a ver com este caso e o CDS prescindiu de ouvi-la.
Exatamente, prescindiu na condição de ser remetida a esta comissão o depoimento integral que fez na comissão à época sobre esta matéria.
Ok, certo. Portanto, o Partido Chega foi também quem pediu.
Sim, Presidente, nós mantemos a necessidade de audição por haver notícias públicas em que a própria ex-ministra se refere ao processo e à sua celeridade no tempo enquanto exercia funções. Por isso, vamos manter a audição.
Muito bem, vai-se manter essa audição. Só confirmar aqui uma questão. Portanto, nesse caso vamos ficar a tentar ver se é possível ou a senhora ex-ministra ou o funcionário para este dia 25, se algum deles concordar. Se nenhum deles concordar, poderemos tentar ver a hipótese de haver outra audição que seja feita nesta data, mas que ainda neste momento não está fechada, porque não temos a confirmação definitiva de quem poderá vir a essa audição. Penso que não temos mais nenhum assunto para discutir, portanto, na sexta-feira, o que então vamos fazer é às 14h iniciar. É por escrito, vou responder por escrito. Portanto, na sexta-feira iniciamos às 14h. Primeiro teremos as votações necessárias e as discussões necessárias e apontaremos para às 14h30 o início da audição à mãe das gêmeas.
Só uma questão, Sr. Presidente, procedimental. Na sexta-feira a ordem roda. Quais é que é o primeiro partido a fazer, o segundo...
O primeiro será, neste caso, o PSD, PS, Chega, portanto...
Só perceber a ordem se é num sentido ou se é no outro. Muito bem.
Mas passa ao PSD para o
último. Certo.
Dou então a reunião encerrada. Obrigado.